Voltamos a apresentar Fator de Risco.
Nós estamos conversando hoje com o biólogo Eduardo Nilson, que é coordenador substituto da Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição do Ministério da Saúde. Nosso tema é o termo de compromisso firmado entre a indústria e o Ministério para redução gradual da quantidade de sódio nos alimentos. Doutor Eduardo, então quer dizer que se a gente cortasse hoje todo o sal adicionado, esse cloreto de sódio que a gente bota, mesmo assim os alimentos teriam sódio, né?
Sim, todos os alimentos eles possuem sódio na sua composição, porque é um alimento que tem nas células, em todas as células vivas, tem o sódio como um elemento. E os estudos apontam que é nas populações isoladas que eles não têm necessidade, eles não têm contato com o sal e ainda assim o seu metabolismo é normal. Esse é um argumento muito forte. Não quer dizer justamente de eliminar o sal, porque ele faz parte também da nossa vida, dos processos de produção, mas é colocado dentro desses limites que são considerados saudáveis pela população.
Quer dizer, tem um limite que ele até dá um saborzinho, mas depois perde-se o controle, né?
Sim, e aí o processo é gradual. Assim como você acostuma gradualmente com o excesso, você fazendo essa redução gradual, com um hábito simples, como de retirar o saleiro da mesa, tentar trabalhar cada vez no preparo, fazer com menos sal, tudo isso, aí entra as questões com o alimento processado, já é uma estratégia diferente, porque aí você precisa, por um lado, o governo pode trabalhar na linha dessa proteção, estipulando limites máximos de sódio, que é como está havendo nesse acordo, que para cada categoria você vai ter limites máximos que vão diminuindo ao longo do tempo para aquelas categorias que foram escolhidas. Também a população saber ter uma informação, outro papel do governo, ter uma informação de rotulagem nutricional que seja clara para a população, ensinando ela a ler aqueles dados, saber quantificar aquilo de uma forma mais amigável. E a população saber isso justamente aí nesse outro sentido, de saber escolher os produtos de acordo com o seu perfil e preferencialmente com o teor mínimo de sódio que possa ter.
E doutor Eduardo, isso também se casa muito com a preocupação do Ministério da Saúde com a redução dos casos de hipertensão, que normalmente é uma doença extremamente invisível, né? As pessoas não percebem os sintomas iniciais, só vão sentir as consequências, às vezes, muitos anos depois. Então, essa medida da redução do sal também tem essa perspectiva, né?
Perfeitamente. A hipertensão arterial, sozinha como fator de risco, é um dos mais importantes que tem, não só no Brasil, mas como no mundo, como fator de risco para doenças crônicas. Então, ele está associado diretamente às doenças cardiovasculares, ao infarto, ao AVC. Então, a redução do sódio, ela é importante porque ela consegue trabalhar, inclusive, nesse nível que a hipertensão, principalmente no seu início, é uma doença que é tida como até invisível, que as pessoas não sentem nos sintomas. Quando tem alguns sintomas, eles são variáveis, podem ser confundidos com outras coisas. E a redução do sódio, além de tudo, ela permite benefícios em termos da redução da pressão arterial, que não vai ser só nas pessoas hipertensas. Então, a dieta sem sal não é uma dieta para hipertensão, é uma dieta saudável. Então, uma pessoa que tem pressão normal, que tem pressão mais para baixo, ainda assim ela se beneficia daquela dieta com menos sódio também.
E, doutor Eduardo, às vezes as pessoas desconfiam, porque, por exemplo, há uma redução de sal num determinado alimento, isso significa que aquele alimento pode, vamos dizer assim, estragar. O sal é conservante?
Sim, ele muitas vezes tem esse papel de conservante, mas tudo isso, é claro que os processos tecnológicos têm que se adaptar, por isso mesmo, como eu havia falado antes, nesse tratado com a indústria, o trabalho é justamente no sentido de ser gradual, voluntário e adaptar a essas tecnologias ao longo do tempo. Em princípio, tentando evitar a questão do sal na substituição, porque você vai trabalhar o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, você pode substituir outro sal, e a maioria dos sais, por exemplo, eles são a base de algum sal de sódio. Ou poderia até ser algum sal de potássio, que é um elemento próximo. Mas, assim, tem questões, inclusive, de textura, de sabor, que você tem limites que você pode trabalhar, inclusive, até de toxicidade, em relação que não pode haver um excesso. O potássio é um elemento importante também na fisiologia humana, mas também ele tem um limite que é até mais baixo, então não pode haver um excesso dele também. Então, tudo é muito... Em princípio, você trabalha com a perspectiva de trabalhar a redução propriamente dita e adaptar a questão de tempo de prateleira, que são outras preocupações que a indústria tem, mas é sempre resguardando essa questão que é justamente segurança sanitária do alimento, que é um papel também que é do Estado de garantir isso, e é uma preocupação que tanto a população quanto a indústria tem, trabalhando todos esses fatores conjuntamente.
E, doutor Eduardo, voltando àquela questão das pessoas não saberem quando estão consumindo sódio, por exemplo, imagina que sódio significa sal, que significa comida salgada. Isso não quer dizer sempre que o sódio esteja presente só em alimento salgado, né?
Não, pelo contrário. Assim, alimentos in natura, que é como se as próprias carnes sem o sal, elas já têm o sódio, o leite tem sódio na sua composição. E se pegar, então, poderiam ser todos os laticínios, eles têm o sódio, que são fabricados a partir do leite. E alimentos processados, por exemplo, você vai ter alguns alimentos que têm maior quantidade de sódio, são biscoitos doces, por exemplo, né, dentro das categorias. Então, o sal é que ele não tem só a função de dar o gosto salgado, às vezes ele tem função de textura, ele tem função de encobrir sabores de outros, de alguns componentes que são indesejáveis, tendo vários processos tecnológicos, inclusive, envolvidos, e várias funções do sal que vão além da questão do próprio sabor salgado ou não.
Tá ótimo. E, doutor Eduardo, eu queria, como última pergunta, saber, mesmo assim, mesmo com todo o cuidado que está se tomando com relação a alimentos processados, quem consome esses alimentos tem que ter um papel ativo nesse processo, né? Quais recomendações o senhor daria?
Eu creio que é muito importante ressaltar o papel do indivíduo no seu autocuidado, justamente nessa postura de saber ter suas escolhas saudáveis. Então, isso vai envolver a escolha dele por um alimento que tem menos sódio, o ato de tirar o saleiro da mesa, o ato de preparar a comida com menos sódio, o ato de ler aquele rótulo, identificar, comparar com produtos, que você vai ver que sempre tem uma variação muito grande dos produtos em relação ao teor de sódio, quem prestar atenção nos rótulos. Tem essa postura proativa e, ao mesmo tempo, essa questão da redução do sódio, ela não está restrita ao sódio em si. Você vai ter que buscar aquele resgate de hábitos que nós vamos perdendo por conta da correria do dia a dia, todos os nossos hábitos, essa necessidade de fazer as coisas com tanta pressa, mas é sempre ter o espaço para comer a quantidade de frutas, verduras e legumes, que é muito importante por dia. Então, um lanche pode ser, em vez do biscoito que você leva, pode ser uma maçã, pode ser uma banana, outras frutas, sempre lembrar dessa questão quando for se alimentar fora de casa também, e resgatar hábitos regionais e típicos do brasileiro. Então, arroz com feijão, ele é uma base na dieta, ele sozinho não, mas você trazendo aquele prato com arroz e feijão, a carne, a salada, tem aquela composição que é saudável, pensando em termos de composição de um almoço típico. E, ao mesmo tempo, o Brasil, como um país com tanta variedade, com tantos alimentos regionais, tem que se aproveitar disso também. Tanto, principalmente na parte de frutas e verduras, porque nós temos uma variedade tão grande e muitas vezes a população vai perdendo esse hábito de buscar os próprios alimentos locais, que são os mais baratos, alimentos sazonais, que eles conseguem encontrar nas quantidades e preços bons. Tudo isso, aproveitar a produção que tem da agricultura familiar, que está crescendo cada vez mais no país. Então, isso tudo pode ser conjugado num movimento positivo, que esse trabalho com a indústria é um componente dele, mas ele vai muito além, porque o benefício dessa alimentação com menos sódio, ela vai muito além da hipertensão e dos outros problemas que o excesso de sal causa. Você pode transportar isso para toda a alimentação saudável e a promoção da saúde do indivíduo como um todo.
Tá ótimo. Eu queria agradecer então ao Dr. Eduardo Nilson, que é biólogo e coordenador substituto da Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição do Ministério da Saúde e que conversou conosco hoje sobre o excesso de sódio nos alimentos. Dr. Eduardo, muito obrigado.
Eu agradeço a oportunidade.
O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Francisco Mendes e Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão para o programa, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico Fator de Risco, tudo junto, @câmara.gov.br. Até o nosso próximo encontro.
Fator de Risco, um programa da Rádio Câmara, com dicas para melhorar a sua saúde. Produção e apresentação, Humberto Martins.